Então, quais são os pagadores de dividendos hoje? Fundos imobiliários, algumas ações e, no caso de valorização, são as empresas que têm algum crescimento e que estão em fase de investimento. Acho que os melhores exemplos hoje é Facebook e Google, né? São empresas que crescem de maneira acelerada, bem acima da média, e usam a sua geração de caixa, em parte, para financiar o crescimento.
Invista com Thiago. O podcast de quem investe para quem investe.
Sejam bem-vindos a mais um Invista com o Thiago. É sempre um prazer enorme estar com a sua querida presença, Lucas Rubio Goldstein, o melhor Instagrammer.
Eu agradeço a presença de ambos, não é mesmo, Thiago?
O segundo melhor Instagrammer, porque o melhor de todos é você, Felipe Tadevaldo. Tudo bem, Felipe?
E aí, Thiago, tudo bom? Prazer aqui estar no teu podcast pela primeira vez e agradeço também ao Lucas aí por estar intermediando nesse, né, esse programa.
Sempre uma oportunidade para o ouvinte ouvir o Invista com o Thiago, então eu já faço o convite. Ouça desde o episódio número 1, nós já falamos de dividendos, de FANGs, de diversos assuntos que com certeza te interessam, né, Thiago?
Exatamente, já estamos aí no 20º, 30º, já perdi a conta de quantos podcasts já fizemos.
Esse é o 25º.
25º, olha só, acertei bem na média ali.
Quantas horas tem de programação aí?
Tem 24 horas aí, praticamente, de programação, um dia. Você consegue ficar 24 horas, um dia aí, ouvindo as nossas palavras.
Antes de começarmos, não se esqueça. Desde já, siga o Invista com o Thiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora.
E me fala uma coisa, quem é Felipe Tadevaldo? Felipe Tadevaldo por Felipe Tadevaldo.
Cara, eu sou alguém aí que, apesar de trabalhar no mercado hoje, né, tô na Suno aí desde, basicamente, quando a Suno era ainda, estava ali num estágio embrionário, né, praticamente. Eu sou um cara que invisto já no mercado há mais ou menos 11 anos. Fui atrás, estudei muito, claro, li muito, né? Mas fui um cara que basicamente aprendeu aí a investir botando a mão na massa. Depois aí me surgiu, né? Nunca trabalhei antes com o mercado financeiro, diretamente no mercado financeiro, nem em banco, nem nada. Me surgiu a oportunidade de depois colaborar com esse projeto da Suno, que o próprio Thiago aí me convidou, né? Então foi bastante interessante. Mas eu posso dizer que eu sou um cara que, entre aspas, gente da gente, né? Que foi botando um dinheiro lá atrás, investindo, aprendendo a operar, né? Aprendendo a ganhar dinheiro no mercado aí, meio que na raça, né?
Você se considera do povo,
Felipe? Você é um Zé Ninguém?
Poxa, eu posso dizer que eu sou, como o Thiago falou, sou o perfil aí do povo, né? Porque o pessoal, acho que quando eles erram minhas postagens no Instagram, nas redes sociais, enfim, no Twitter, eles se identificam muito, né? Por quê? Porque eu não tenho meio que aquele padrão, como é que eu posso dizer? O padrão aí Faria Limer, né?
Agora, quando a pessoa tá no camarote, ela acaba ficando em evidência. Porque o camarote é uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. Aí a conta, você sabe, né? Ela pode variar de R$5.000 você gastar no camarote até o infinito, 50, 60, 70 mil.
Fala difícil, né? Enfim, todos aqueles jargões ali dos Faria Limers que o pessoal fala. E eu não, sou um cara que foge desse estereótipo, né? Porque primeiro eu nem tô no eixo Rio-São Paulo, eu tô em Florianópolis. Eu sou gaúcho, na verdade, né? Tô de Porto Alegre. Tenho nas redes sociais a oportunidade de passar um pouco das minhas experiências, dos meus aprendizados e dos meus erros, né, erros e acertos. Eu acho que a forma ali que eu exponho, né, minhas ideias, o pessoal se identifica muito. Por quê? Porque eu fui um cara que começou investindo bem pouco, comecei investindo, sei lá, R$300 e fui depois fazendo aportes mensais e tal. A gente não vê referências, né, pro investidor, para esse pequeno investidor seguir. A gente tem, por exemplo, o Luiz Barsi, né, o caso de Luiz Barsi, que é muito emblemático. Mas quando a gente olha para a história do Barsi, né, a gente vê que ele era um advogado com certeza, se o cara consegue ele trabalhar de forma adequada, pegando causas relevantes, o cara ganha bem, né? Ele também teve um investimento, ele foi sócio de uma corretora, e quando ele vendeu essa corretora, ele provavelmente deu uma alavancada também nos ganhos dele, né? E, enfim, ele é um cara que teve toda essa questão de disciplina, que é com certeza louvável, né? Muito admirável, de investir ali por décadas, né? Mas ele é um cara que ainda assim, quando tu olha lá no todo o contexto, ele não é um legítimo, aquele pequeno investidor ou micro investidor que foi acumulando patrimônio no mercado, né? E eu acho que quando eu exponho ali a minha história, meus casos, enfim, um pouco dos meus ensinamentos e experiências, o pessoal se identifica muito por isso, né? Por meio que me ver ali como a realidade deles, né? Que eles podem atingir.
Gostaria de colocar uma question neste call.
É como você comprar um Boeing e colocar um piloto de teco-teco para pilotar.
É mais importante, na sua opinião, aprender na escola, aprender nos livros ou aprender na prática?
Eu acho que existem dois caminhos de você aprender qualquer coisa na vida, ou pela experiência dos outros ou pela experiência própria. O ideal é que você aprenda com as experiências dos outros, seja por livro, YouTube hoje em dia, artigos, né? A gente tem uma certa cultura de valorizar os meios do passado, né? A gente sobrevaloriza livros. Eu escrevo livros, eu não vou cuspir no prato que eu comi. Já escrevi 5 best-sellers, mas eu acho que essa é apenas uma das formas de você aprender. Eu aprendo pra caramba com artigos que eu jogo no Google, com vídeos no YouTube, até nas redes sociais. Eu sigo algumas pessoas que eu aprendo bastante. Então, prefiro aprender com o erro dos outros. O que acontece é que na prática, na vida real, às vezes a gente tem que aprender com a própria experiência, né? Não adianta a sua mãe virar e falar, não bota a mão no fogo, menino. Eu acho que todo mundo aqui que tá nos vendo, em algum momento, botou a mão no fogo e viu que não valia a pena. Então, o melhor jeito de aprender é com a experiência dos outros, mas tem coisa na vida que você só aprende na prática.
Eu também li muitos livros sobre investimentos, li artigos científicos, pesquisas, né? Enfim, muitos artigos também que estão no Google ou produzidos, que na época não tinha Suno, né? Mas tinha, sei lá, a gente conseguia artigos lá no exterior, tinha muita literatura, por isso até aprender inglês é muito importante, porque muita coisa tá na literatura estrangeira, né? Foi meio que uma combinação, no meu caso, de várias frentes, né? Foi leituras e também muito networking, muita troca de experiência, muita leitura também de balanço, de release, relatórios de fundos imobiliários. Também muito eu liguei para gestor, para RI, botei os caras na prensa e tal, fui questionar, né? Essa questão aí de questionar acho que é também um divisor de águas, né? Muita gente pensa, pô, não vou perguntar porque eu vou parecer idiota, vou parecer burro. E, cara, claro, obviamente, o que tu consegue pesquisar de forma relativamente simples, tu pesquisa e tu tenta, né, obter essa resposta no que já tem ali produzido, mas tem coisas que realmente não adianta, vai ter que ir atrás, vai ter que investigar muito ali a fundo, ou tu vai ter que ligar para a empresa, vai ter que ligar para o gestor, botar os caras na prensa ali e assim que tu vai se desenvolvendo, aprendendo, né? Quando eu digo mão na massa, não quer dizer que eu fui um cara que comecei a investir e fui testando tudo e um dia deu certo, não. Foi uma combinação de tudo.
Eu quero trazer a pergunta deste podcast na lata, Felipe Tadevaldo, você que colocou muita gente do RI na parede, agora eu quero colocar o senhor na parede. Afinal, possível começar do zero e viver de renda? É possível você realmente não ser um herdeiro para conseguir esta proeza, esta independência financeira completa?
Com certeza. É óbvio que quando a gente fala viver de renda, acaba sendo meio que subjetivo, porque o que é o viver de renda para cada pessoa, né? Tem gente que vai precisar de, pô, dezenas de milhares ou até milhões, às vezes, né? Tem gente que não, tem gente que com 2-3 salários mínimos essa pessoa aí já consegue viver, porque é mais ou menos o que ela recebe, né, no seu trabalho, no seu dia a dia, e ela tem uma vida ali que pode não ser uma vida luxuosa, uma vida simples, mas que cumpre ali o que ela busca, né. A pessoa tem que sempre saber, né, o que ela quer, quanto que ela busca de renda e a forma que ela quer chegar lá, né. O investidor que busca renda, busca uma geração de renda passiva na bolsa, ele tem que ter em mente que é um caminho longo, caminho muito árduo. Ele é simples, mas não é fácil, né? Porque tudo que tu vai ter que abdicar ou abrir mão para tu conseguir chegar nesse teu objetivo, né? Isso aí não é nada fácil. Muitas vezes tu vai ter que abrir mão de coisas supérfluas ou até, às vezes, coisas até que são importantes para ti, né? Para a pessoa. E ele vai ter que abrir mão, muitas vezes, para fazer esse sacrifício. Mas, assim, o cara que resolver, que quer viver de renda, como eu fiz um dia lá atrás, não, eu quero ter uma renda passiva no futuro, porque eu não quero correr o risco de, sei lá, perder o trabalho e não ter de onde tirar dinheiro, ter que pedir para parente, ou ter que pedir empréstimo no banco, que é pior ainda, né? Ter que, sei lá, viver aquela apreensão, ou ter que simplesmente mandar um currículo ali para tentar pegar qualquer coisa, sabe, no desespero, porque as contas estão vencendo, eu preciso, enfim, a pessoa não vive de vento, né? Então tem todo esse aspecto que eu decidi lá atrás que não, eu vou investir para um dia ter uma renda passiva, distribuindo ali, no caso, investindo uma parte da sua renda todos os meses, formando uma carteira previdenciária que vai gerar renda, ele vai reinvestir os dividendos. Ele também pode ter uma parte dessa carteira em ativos que podem se valorizar, né, acima da média, empresas de maior crescimento, e ali ao longo de muitos anos, às vezes décadas, esse investidor consegue, né, formar uma coluna ali de ativos geradores de renda que vão gerar justamente esse fluxo que no futuro pode ser ou um complemento de renda, um belo complemento de renda, ou até a renda principal da pessoa, né?
Tiago e Tadvaldo, gostaria de saber se vocês já conquistaram a tão sonhada independência financeira e o que é mais importante, você acumular muito patrimônio ou você ter um baixo custo de vida para isso?
Quando trabalhava em fundo de investimentos, consegui acumular recursos, botei tudo em fundo imobiliário e fiquei praticamente 4 anos da minha vida sem renda, né? Fiquei praticamente 2 anos de sabático, mas em retrospecto era para ser aposentadoria mesmo, né? Eu trabalhava num fundo de investimentos, vendi minhas participações, comprei ativos geradores de renda e com isso que eu vivia durante esses 2 anos, daí criei a Suno. E nos primeiros 2 anos da Suno, cara, eu vivia com salário mínimo. Eu era o menor salário da empresa. Acho que o Felipe Tadevaldo vai lembrar disso daí. E na Suno a gente nunca pagou dividendo. Todos os recursos que a gente recebeu até hoje, inclusive o Felipe Tadevaldo é sócio, a gente reaplicou no negócio e eu tenho um salário hoje, depois de 2 anos. Então eu fiquei 4 anos vivendo com os rendimentos. A gente prega aquilo que a gente faz. Hoje as rendas meio que se misturam, né? Meu salário que eu recebo dos investimentos e tal, mas daria para ter a vida que eu sempre tive. Eu também não tenho grandes luxos, né? Não tenho carro, não tenho casa. Se tá comigo é porque gosta, né? Como diz aquela música lá. Então, eu tenho um padrão de vida que tem as experiências que eu gosto, que basicamente gastronomia e viagem. Para isso, eu não tenho grandes luxos, então também não é uma vida muito cara. E, obviamente que em São Paulo o custo de vida é um pouquinho maior que o resto do Brasil, aliás, bem maior que o resto do Brasil, mas dá pra viver. E acho que o Felipe Tadevaldo tem uma história parecida também.
Guardadas as proporções, né? Porque o Thiago, obviamente, provavelmente ele conseguiu antes de mim e tem um custo de vida mais alto, mas ali por 2014, 2015, inclusive quando eu conheci o Thiago, e ele já estava entrando nesse período sabático aí, né? No caso, eu estava aí montando a minha carteira. Eu tinha o quê? Ali em 2015, eu tinha uns... 2014 para 2015, eu tinha uns 24 para 25 anos. Eu ainda estava num processo ali de acumular, né? Mas chegou um certo ponto ali que eu fui olhar os meus extratos mensais ali da corretora, né? E eu vi que eu já tenho aqui um dinheirinho caindo que eu já poderia pagar várias das minhas contas, ia fazer, de repente, algum gasto supérfluo pequeno, mas poderia, né? E, pô, aquilo ali foi me dando uma enorme animação, porque eu vi que eu tava chegando um pouco perto, né? Caminhando, pelo menos, ao objetivo que eu queria, que era, pelo menos, ali ter um meu custo mensal, que também, até pelo que o Lucas falou, é baixo, e isso ajuda bastante, porque, obviamente, se eu tivesse filhos, se eu morasse numa casa grande, se eu fizesse viagens constantes, enfim, isso aí tem um custo que não é, às vezes, muitas vezes, não é muito barato. E aí, a pessoa que tem todo esse padrão de vida, ela naturalmente ela vai, né, precisar aí de recursos maiores.
Quanto tempo foi necessário para vocês alcançarem essas metas? Quanto tempo essa experiência está durando até agora?
Cara, para mim foi uns 12 anos. É que, na verdade, eu virei a chave, né? Eu fiquei durante 12 anos fazendo todo tipo de empreitada, vamos dizer assim, empreendendo no mercado financeiro. Eu brincava, vamos dizer assim, de empreender desde os 18 anos no mercado financeiro, né? Tive um clube, depois eu era agente de aluguel de ações, eu ganhava uma comissão das ações que eu conseguia alugar para alguns clientes. Depois eu tive fundo e nesse tempo todo eu fui acumulando. E eu botava muito dinheiro nesse fundo, e o fundo não paga dividendo, né? E daí, quando eu tinha 30 anos, então dos 18, 17 até os 30, eu acumulei. Daí, na hora que eu vendi parte do que eu tinha no fundo, era possível viver dos rendimentos. Então, na prática, foi 13 anos. Talvez teria dado alguns anos antes também, mas na prática foi isso aí.
Eu até acho engraçado isso aí que sobre o Thiago falou. Eu me lembro, acho que uma das primeiras vezes que eu falei com ele, assim, com maior proximidade, né? Eu tinha criado um grupo, acho que no WhatsApp, né? E o pessoal lá pessoal que, que era investidor, alguns obviamente já viviam de renda, outros não, outros estavam na fase de acumulação, como eu mesmo. Eu perguntei para o Thiago, né, se ele queria participar do grupo, e ele falou: cara, eu não estou tendo muito o que fazer mesmo, estou meio entediado, eu posso ficar batendo papo aí. E aí, obviamente, felizmente, né, uns 2 anos depois, eu acho, veio esse projeto da Suno aí. Obviamente, esses rendimentos ajudaram, né, ele a manter ali no início, né, Thiago? Aí depois, obviamente, ele foi também recebendo os fluxos ali da Suno, salário, mas foi engraçado isso aí, porque acho que no começo tu se sentiu um pouco ali entediado, não é, Thiago, dessa vida?
Puta, cara, é isso mesmo, assim. Dá uma cortada nesse puta aí.
Eu coloco aquele...
Eu acho que tem que deixar, acho que tem que deixar.
Tem que ser não, espontâneo.
Aqui é o canal família.
Tu és aluno criado a
leite com pera! Muitas pessoas, às vezes, têm o sonho de viver de renda passiva para poder ficar em casa, deitado na cama, olhando para o teto. Isso pode parecer legal, principalmente para quem está num emprego que não gosta. Mas isso não é tão legal assim, né? Pelo menos não foi para mim. Então, quando eu fiquei aí a minha fase da aposentadoria, que hoje eu vejo como sabático, eu vejo que foi uma fase com coisas boas e coisas ruins. Não é só bom e não é só ruim, tá? Mas não é tão legal quanto algumas pessoas pensam, né? Muitas pessoas querem, putz, eu quero ter uma renda passiva para poder ficar na praia sem fazer nada, né? Surfando, sei lá. Bom, surfar já é alguma coisa, mas para uma pessoa de 30 anos, eu acho que, e que tem um potencial assim, eu acho que isso não é tão legal, né? Talvez seja uma fase da vida, alguns meses, um ano, talvez, mas mais do que isso, eu acho que não é legal. Pelo menos não foi para mim. Eu não era muito feliz nessa época, apesar de eu reconhecer que era a vida que muitos dos meus amigos queriam ter. Eu acho legal você ter a segurança de ter uma retaguarda de receita, né, que é muito importante. Nessa crise mostra uma importância extra, né? Muitas pessoas têm uma certa insegurança com relação à sua renda, etc. Isso é bom, mas eu não acho legal não fazer nada. Tem até estudo que mostra que deve ter correlação com depressão isso daí. Não sou psicólogo, psiquiatra, nada disso, mas depressão, na minha opinião, pelo que eu vejo, dá mais em quem fica em casa olhando pro teto e não em quem tá trabalhando e construindo alguma coisa.
Até porque se tu não tivesse essa renda passiva, né, provavelmente ali nos primeiros anos da Suno, tu teria que tirar um valor para o teu sustento, e aí talvez, não sei, talvez a Suno até não teria conseguido aí crescer como cresceu, né, pelo menos lá no início.
Com certeza, isso foi uma coisa que foi uma vantagem nossa. Como eu tinha essa retaguarda de recursos que pagava as minhas despesas, permitiu que eu não virasse um saqueador da geração de caixa da Suno. Eu vejo muitos empreendedores fazendo esse erro, cara. O cara começa a ganhar dinheiro e começa a pegar o dinheiro da empresa e comprar carro, casa, todas essas besteiras, né? Que eu fiz quando tinha 20 e poucos anos, graças a Deus. E depois, ver que a vida não é tão legal assim, ter carrão e tal. Com 22 anos eu tinha uma C63, cara, 450 cavalos. Ainda tava na faculdade. Então, eu realizei alguns sonhos que alguns homens têm. Mais jovem, daí quando eu cheguei mais velho, essas coisas já não me atraíam mais. E a Suno sempre teve essa característica espartana, vamos dizer assim. A gente nunca distribuiu dividendos e a gente sempre usou a geração de caixa para continuar crescendo o negócio. Se você for ver as maiores empresas do mundo, vamos analisar cada uma delas aqui. Apple, Amazon, Google, Facebook, Berkshire Hathaway, quase todas essas empresas, né, não pagam dividendos, né, com exceção aí da Apple, que ficou 20 anos sem pagar dividendo. Então, as maiores empresas do mundo são as empresas que não pagaram dividendos, foram as empresas que usaram os recursos financeiros oriundos do lucro da empresa, que não tem nada de errado, para continuar investindo no futuro dessas empresas. Então, se tem alguém aqui podendo nos ouvir nesse podcast, é porque a gente está investindo. Se tem alguém que pode ler os nossos livros, nossos artigos, os nossos vídeos no YouTube, é porque tem uma retaguarda de investimentos e a gente justamente usou os lucros das atividades para financiar todas essas nossas iniciativas. E eu acho que essas nossas iniciativas têm contribuído muito para esse crescimento do número de investidores na Bolsa. Dá uma estatística interessante aqui. Os 10 anos anteriores à Suno, o número de investidores estava praticamente estável na Bolsa. Do dia que a Suno nasceu até agora, o número de investidores multiplicou por 5. Coincidência? Talvez. Mas a gente consegue monitorar os números de acessos nos nossos sites, o número de venda dos nossos livros, e a gente acredita que, ao ver esses números, nós fomos uma força importante na democratização do mercado de capitais do Brasil. E muito porque a gente não distribuiu dividendo, porque a gente investiu para continuar produzindo mais, mais e mais.
O negócio que o Thiago falou ali, pô, super concordo. a pessoa muitas vezes ela idealiza, né? Ah, eu quero viver de renda, quero acumular e tal, porque deve ser uma vida perfeita, eu vou poder ficar o dia inteiro em casa, eu vou poder ficar o dia inteiro na beira da praia, só viajando, ou ficar só deitado na cama mesmo, dormindo, se eu quiser, o dia inteiro vendo Netflix. E, cara, aquilo ali pode ser realmente um sonho para quem tá num trabalho que ele não gosta, que é uma rotina tóxica, né? A pessoa, de repente, ela tem que fazer aquele, bater aquele cartão ali todo dia, pegar muitas vezes ônibus ou pegar trânsito mesmo de carro, e aquilo ali é muito estressante mesmo. Muitas vezes as pessoas também, muita gente trabalha no que não se sente bem mesmo, né? Então, pô, aquilo ali, o cara idealizar, né, ver essa possibilidade, pode realmente ser um sonho, né? O cara vai sonhar com aquilo ali, dormir e acordar pensando naquilo, mas quando chega na hora, pode ser bacana ali realmente alguns dias, mas não é, no fim das contas, não é tão legal, né? Pode ter ali, acaba ficando um pouco mais entediado, pode também começar a desenvolver um pouco de depressão, eventualmente por estar ali, talvez, muito sem perspectiva, sem uma motivação, né, diária, sem um propósito, né? Eu vi aí a renda passiva mais ou menos como uma segurança e uma liberdade de eu poder trabalhar ou não trabalhar, ou enfim, fazer o que quiser, mas não necessariamente poder ficar o dia inteiro dormindo ou não fazendo nada, sem um propósito, né, sem uma atividade, porque acho que isso aí não é nem saudável, né?
Olha, eu queria fazer uma pergunta, porque vocês são independentes financeiramente, mas eu não sou. Então, eu queria saber quais são os principais pontos que eu preciso trabalhar para colher esses frutos que vocês colhem num futuro próximo, distante, não sei, mas num futuro.
Qual é a tua idade, Lu?
Eu tenho 26.
Então, cara, tu tem 26 anos. Eu acho assim, na minha visão, tu teria que traçar uma estratégia, né, de acumulação aí, visando justamente o, sei lá com os teus 45, 50 anos, né? E o que tu teria que fortalecer, pelo menos na minha visão, cara, é disciplina, paciência e manter esse foco, né? Esse foco aí, sempre olhando lá para o longo prazo e sabendo que todo o dinheiro que tu estás, vamos supor, abdicando do consumo hoje, né? Ele está sendo aí em prol do teu eu do futuro, né? Do Lucas lá de 45 anos, que vai certamente agradecer muito por ter tomado essa decisão hoje, aí, com 26, de ter começado a investir. E, cara, 20 anos aí, vamos supor 46 anos, 20 anos fazendo aportes mensais, mesmo que não sejam aportes grandes, investindo em ações e fundos imobiliários, até em ativos no exterior, né? Hoje em dia é muito fácil lá fora, tendo também um pouco de renda fixa, se sente muito bem, totalmente em renda variável. Cara, é uma longa estrada aí, mas que certamente pode fazer aí, pode te dar frutos muito robustos aí no futuro, né? Tenho certeza que se tu tiver disciplina aí de seguir, né? Seguir mantendo foco, fazendo aportes consistentes, sempre faça chuva ou faça sol, faça beer ou faça bull, né? Cara, tenho certeza aí que tu consegue certamente ter um belo complemento de renda ali nos teus 45, 46 anos, quem sabe ali até um pouco antes, né?
Qual seria uma boa estratégia de acumulação, Thiago?
Cara, não tem muito segredo, né? Você pega aquela fórmula de juros compostos, ela tem três componentes. Um é o valor inicial, dois é a taxa de juros aplicada, três, o tempo investido. Então, vamos analisar cada uma delas. Quanto maior for a sua taxa de poupança, ou seja, seu capital inicial, melhor. Como que você faz isso? Gastando menos, ganhando mais. Como que você ganha mais? Geralmente, empreendendo. Essa é a realidade. Se você pegar boa parte das riquezas, 99% foi de quem tomou risco e empreendeu. Segunda parte aqui, taxa de juros. Como é que você aplica? Como é que você maximiza o retorno dos seus investimentos? Geralmente, através da renda variável, fazendo boas escolhas na renda variável. Não tem muito segredo. E três, maximizando o tempo, né? Em vez de investir para o próximo ano, invista para próxima década, para as próximas décadas. É isso. Não tem muito segredo. Tem que trabalhar nisso daí. É simples de falar, difícil de fazer.
E aí os 45, 46 anos que eu falei ali pro Lucas, né? Seria um... Enfim, eu tô aqui, no caso, fazendo uma hipótese, né? Mas dependendo, vamos supor que tu quisesse... Pô, eu quero ter uma renda passiva que, pelo menos, cubra boa parte das minhas despesas com 35 anos. Teria 9 anos pela frente, né? E como essa fórmula aí que o Thiago falou, né? Esses fatores que influenciam diretamente, tu teria aqui, no caso, para atingir, né, essa renda aos 35, precisaria aportar mais, ter uma maior rentabilidade, né? Porque justamente o teu fator tempo ali ele seria um pouquinho menor. Mas por outro lado, se tu quer, vamos supor, eu quero chegar aos 60 anos, que é mais ou menos a média aí do que o brasileiro se aposenta hoje, né? Pelo menos o brasileiro ali da iniciativa privada, o SS, aí tu conseguiria esticar o tempo, né? Tu iria aí mais ou menos 34 anos pela frente e certamente a tua necessidade de aportes, né? Economias mensais seria menor, justamente por tu ter também esses anos a mais, né? Isso aí faz muita diferença nessa receita de bolo aí, né? Nessa fórmula aí de acumulação de capital.
E a estratégia focada em dividendos e reinvestimentos, você acha que ela é para quem já tem patrimônio ou para quem quer construir? Eu tenho que focar primeiro em ganhos de capital, em focar em empresas que querem crescer, para depois pensar em dividendos e investir em empresas boas pagadoras de dividendos aos seus acionistas?
Cara, eu acredito que faz sentido as pessoas realmente acreditar que o primeiro passo, né, a parte mais importante é tu crescer o bolo e depois focar em dividendos. Mas eu particularmente não concordo muito com isso por dois fatores. Um é que geralmente a pessoa que quer, né, fazer essa aceleração de acúmulo de capital e digamos, conseguir enriquecer mais rápido, ou crescer esse bolo mais rápido, ela acaba muitas vezes correndo também mais riscos, né? Então muitas vezes o cara que ele quer fazer essa bola de neve crescer mais rápido é um cara que vai entrar ali, ele está mais propenso, né, a entrar em turnaround, são aquelas empresas que estão ali em processo de recuperação judicial, ou empresas problemáticas que podem, ou não, né, dar muito certo, trazer muita rentabilidade, ou também falir de vez, né? Ou mesmo outras armadilhas, como mexer com opções, derivativos, ou então também entrar em empresas que historicamente apresentaram uma rentabilidade muito alta, mas hoje negociam com múltiplos muito elevados, né? Então, o investidor acaba tendo um risco muito maior também, né? E o outro ponto, o outro fator, é que a estratégia de dividendos, apesar de, teoricamente, fazer sentido que uma empresa que paga bastante dividendos não cresça muito, né? Quando a gente olha aí na literatura e no histórico mesmo do que aconteceu, nos dados, né? A gente não vê exatamente isso. O estudo, por exemplo, do Surprise,
Higher Dividends, Higher Growth.
Exatamente. Esse estudo, ele mostrou que justamente as empresas que pagam mais dividendos, que têm um payout relativamente elevado, elas são também as que acabam crescendo mais, né, seus lucros ao longo do tempo. Tem uma questão muito aí de disciplina, eu acho, na alocação de capital, né? Empresas que pagam dividendos, muitas vezes se veem também mais, como é que eu posso dizer, mais incentivadas a alocar aquele capital que sobra, né, da maneira mais eficiente. E também, assim, o próprio reinvestimento de dividendos, ele faz um efeito incrível, né? Quando a gente olha aí inúmeros gráficos e simulações de empresas, né, que ações, quando a gente considera ali que o reinvestimento de dividendos ou sem o reinvestimento, a gente vê que o reinvestimento de dividendos tem um efeito muito forte sobre essa acumulação de capital. E até o Thiago também mostrou aí no YouTube dele, já com o Léo Abold, né, lá da Sete Investimentos, um estudo também, um backtest, né, que mostrou justamente que investir nos 20% dividendos, dividend yields, né, mais elevados ali da Bolsa nos últimos 20 anos, foi uma estratégia extremamente rentável. Claro que não tem como garantir que isso aí se mantenha, né, e nem sabemos se daqui para frente investir nesses 20% maiores yields vai fazer tanto sentido assim, mas o que a gente vê aí pelo retrovisor é isso. Eu acredito que, mesmo pegando assim um passado mais recente, inúmeras empresas que têm esse perfil de dividendos continuam crescendo seus lucros e dando muito retorno para os acionistas através dos próprios proventos que podem ser reinvestidos, potencializando aí o efeito de juros sobre juros, né?
Quais os tipos de ativos, então, em que eu devo prestar atenção com a finalidade de viver de renda, então?
Eu acho que dá para fazer uma combinação, tá? Apesar de eu gostar muito de dividendos, o que eu busco mais que tudo é o chamado total return, que é o retorno absoluto. Geralmente, o retorno absoluto vem ou dos dividendos ou da valorização do papel. E a valorização do papel geralmente vem do crescimento da geração de caixa daquele business, né? Então a Apple, ela ficou 20 anos praticamente sem pagar dividendo, e no dia que pagou dividendo, se tornou a empresa que mais paga dividendos da história da humanidade, né? Por quê? Porque ela reinvestiu durante esses 20 anos seus lucros e se tornou uma empresa gigantesca, né? E eu tento encontrar ativos que tenham este perfil, ou pagador de dividendo, ou que tenha algum potencial de crescer renda ao longo do tempo e lá na frente ser um excelente pagador de dividendo. Então, quais são os pagadores de dividendos hoje? Fundos imobiliários, algumas ações, FIPs, ES, né, que a gente vai falar mais ao longo dos próximos meses aqui na Suno. E, no caso de valorização, são as empresas que têm algum crescimento e que estão em fase de investimento. Acho que os melhores exemplos hoje é Facebook e Google, né? São empresas que crescem de maneira acelerada, bem acima da média, e usam a sua geração de caixa, em parte, para financiar o crescimento. Então, daqui 5, 10 anos, eu acho que o Google, o Facebook vão ser boas pagadoras de dividendos. Como eu pretendo, sei lá, me aposentar daqui muito mais tempo, eu posso estar disposto a investir em empresas que vão demorar para, vamos dizer assim, entregar seus frutos na forma de dividendos. Então, eu acho que uma combinação desses dois ativos, comprando sempre aquela que a gente julga que é a melhor oportunidade em termos de total return, é assim que eu invisto.
Eu concordo plenamente com isso aí que o Thiago falou, até...
Mas pode discordar também, cara.
Não, e pra quem não tem o tempo que o Thiago tem também, também tem essa questão do tempo que resta, né? Que no fim das contas a gente nunca sabe, né?
Como é que fica esse camarada que quer se aposentar hoje e tem o dinheiro? Explica aí.
Pois eu até ia falar ali desse ponto que eu concordo com o Thiago, por quê? Porque o investidor ele pode mesclar, né, as duas estratégias. O pessoal faz muito essa meio que um antagonismo, né? De que se ele investe em dividendos, ele não pode investir em empresas de crescimento. Ou se ele investe em ações, ele não pode investir em fundo imobiliário. E, cara, não é, pelo menos não é assim que eu vejo. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que esses ativos se complementam num portfólio, né? Cada um ali com o seu perfil, mas e o investidor vai meio que calibrando depois essa alocação de acordo com o próprio autoconhecimento dele, né? Então, por exemplo, eu sou um investidor que eu gosto muito de dividendo, mas eu também tenho posições, empresas que fazem retenção de lucro, justamente porque estão investindo no próprio business para crescer e pagar mais dividendo lá na frente. Então, por exemplo, se a empresa tem uma alta rentabilidade, né? E ela consegue investir esse capital talvez melhor do que eu conseguisse investir na bolsa, comprando novas ações, fundo imobiliário. Então, pô, faz total sentido que a empresa reinvista, né, esses lucros. O que infelizmente não se aplica a todas. Por isso que a gente tem muitos casos aí de empresas que fazem retenções de lucro constantes, mas a empresa não gera retornos incrementais, ela não consegue criar valor. Então, eu acho que esse é um ponto. Mas, sem dúvidas, o investidor pode sim mesclar as estratégias. Eu mesmo faço isso. Tenho uma parte pequena ali em investimentos em empresas que estão retendo caixa, né, para investir, desde que essas empresas consigam, né, fazer esse reinvestimento numa taxa melhor do que eu faria, né? Vamos supor que eu tenho ali um fundo imobiliário que me paga 8% ao ano, né, de yield, e vai de repente me gerar um total return esperado de, sei lá, 12% ao ano, né, com a valorização e tudo mais ao longo do tempo. Mas se a empresa consegue, dependendo, a empresa tem um retorno sobre patrimônio líquido de 20%, 25%, consegue aplicar nesse ROI, né, a essa taxa de retorno, e atuando também num setor subpenetrado, um setor que tem muito potencial de crescimento, cara, por mim ela tem que investir mesmo e não pagar dividendo, porque aí sim que ela vai estar meio que quebrando essa destruição de valor, né?
Então, o oposto disso é o que faz uma empresa pagar dividendos constantemente? Como eu consigo medir essa constância para saber se eu estou entrando num bom negócio, se eu realmente quero ter dividendos? Inclusive, ficou a pergunta no ar que o Thiago mandou, né? Se eu não tenho o tempo para investir e aguardar essa virada na empresa rumo aos dividendos, o que eu faço?
Se o cara realmente ele já quer renda hoje, né? Vamos supor, é um cara que trabalhou a vida inteira, teve lá seu FGTS, ganhou uma indenização, enfim, tem capital hoje na poupança, mas é um cara que quer se aposentar, quer viver de renda hoje. E realmente ele não pode se dar o luxo, como o Thiago, de investir num Facebook, num Google, para pagar dividendo lá no futuro, né? Então, pô, esse cara aí, pelo menos assim, na minha visão, ele deveria, e tem espaço hoje para investir diretamente, pelo menos a maior parte do portfólio dele, em ativos geradores de renda, que são aí, como o Thiago mencionou, fundos imobiliários, algumas ações, principalmente do setor elétrico, setor bancário, setor de seguros, ou os FIPs e E, né? Que são fundos de participações, geralmente aí no setor energético, ético e pagam muitos dividendos. Então esse cara, ele com certeza teria grandes chances de gerar uma renda passiva bem interessante com o capital que ele já acumulou, né? Sem precisar, caso ele realmente não, se ele prefira assim, sem precisar se expor aí a empresas que hoje estão fazendo retenção de caixa ou até empresas mais arriscadas, né, que tem talvez uma alavancagem, um endividamento, perfil de risco maior, e ele já consegue ali gerar a renda dele, que certamente aí pode, dependendo do capital que ele possuiu, né, que ele acumulou ao longo da vida, certamente vai gerar aí um complemento de renda, né, para sua aposentadoria. E ainda assim, nesse caso hipotético que eu citei, seria um investidor, uma pessoa que nunca investiu, né, ou que, por exemplo, tem FGTS, tem renda fixa, e, pô, fazer essa migração também de uma hora para outra é complicado, né? Então, até uma sugestão que eu dou aí, tiver algum ouvinte que esteja querendo migrar, né, da renda fixa para bolsa, já querendo gerar renda, faça aos poucos, né? Faça aos poucos e, principalmente, priorize no começo fundos imobiliários, que são menos voláteis, pagam aquele dividendo na conta ali todos os meses e, conforme o investidor vai pegando ali, molhando os pés na renda variável, né, entre aspas, aí sim ele vai migrando uma parte maior do seu capital e já aí se habituando cada vez mais com a renda variável, né?
O que faz uma empresa pagar dividendos de forma constante?
Eu posso citar aqui, por exemplo, um exemplo de empresa de energia elétrica, né? A gente tem aí na bolsa algumas transmissoras de energia que pagam quase totalidade dos seus lucros em dividendos. Aí tu pergunta, por que que essa empresa, né, me paga o dividendo se, em vez de reinvestir no próprio negócio? Isso aí, basicamente, óbvio que cada setor, cada empresa toma suas próprias decisões, tem suas decisões estratégicas, né, sua forma de operar, mas no caso aí das transmissoras, pelo menos a maior parte delas, são empresas que se financiam com capital de terceiros, com dívida, né? Então hoje a gente tem aí no Brasil um CDI muito baixo, as empresas têm conseguido captar dívida, né, a juros muito baixos, então essas empresas basicamente elas conseguem investir com a dívida, né, com o capital de terceiros, gerar o lucro nas suas operações, pagar esses juros, né, esses encargos da dívida, suas amortizações, e ainda assim distribuir quantias robustas do seu caixa, né, da sua geração de caixa, do seu lucro, sem prejudicar essa trajetória de crescimento. É claro que se a empresa fizesse, dependendo, uma retenção maior lucro, né, para investir, ela talvez não precisaria se alavancar muito, ou ela poderia talvez se alavancar e também usar o caixa, mas aí perderia um pouco esse perfil de dividendo. E no caso, como o endividamento da empresa, em alguns casos, é muito baixo, a empresa consegue criar uma alavancagem aí, né, ela consegue alavancar a sua geração de valor, ela consegue criar valor em cima daquilo, justamente porque ela está captando, né, uma dívida menor que seu custo de capital e bem menor também que o retorno que ela vai ali gerar, né, nos seus ativos. Com isso, ela consegue pagar dividendos e ainda assim crescer, né? Ainda assim crescer, isso que eu ia dizer.
Digamos que eu sou um investidor que quer buscar uma empresa que paga dividendos, que eu quero viver de renda. Qual o perfil de empresa e quais indicadores que ela apresenta para eu logo identificar essa é uma empresa boa pagadora de dividendos?
Bom, são alguns indicadores que eu acho que você deveria analisar. Primeiro, margens altas geralmente é bom. Quanto maior as margens, mais longe a empresa está do prejuízo. Então, uma empresa com prejuízo tem dificuldade de pagar dividendos. Então, margens altas. Segundo, balanço. Empresas muito endividadas em algum momento vão ter problema de pagar o dívida e vão ter que reduzir pagamento de dividendos. Terceiro, payout. O quanto do lucro é distribuído na forma de dividendos. Quanto menor, mais sustentável é o dividendo. E quarto é a volatilidade das receitas. Quanto menor a volatilidade das receitas e dos resultados, mais estável tende a ser os dividendos e mais seguros eles se tornam. Então, esses são alguns fatores que eu analiso na hora de buscar uma empresa pagadora de dividendos.
E os setores, Dalevaldo?
Bom, setores, a gente vê que alguns setores realmente se destacam na questão de dividendos, e geralmente são setores que permitem essa previsibilidade, né, de geração de caixa, são setores que, assim como o Thiago falou, as empresas, as boas empresas ali inseridas conseguem operar com margens elevadas e então, e também assim até se financiar, né, se financiarem com capital de terceiros. Algumas empresas que atuam nesses setores têm esse perfil realmente de conseguir pagar parcelas relevantes dos seus lucros, né, sem que isso prejudique seu balanço ou mesmo limite muito o crescimento, né. Geralmente, setores que possuem essas características são o setor elétrico mesmo, como eu até citei anteriormente. Existem algumas empresas também da indústria automotiva, né, que apesar de ter uma maior ciclicidade, elas ainda assim conseguem também ter uma certa previsibilidade, um capex de manutenção, né, aquele capital que ela precisa para rodar otimizado, baixo, sobe bastante caixa. E tem outros setores também que geralmente possuem muita rentabilidade e conseguem aí distribuir também parcelas robustas, né, dos seus lucros aos investidores, que é, por exemplo, o setor de seguros. A gente tem aí alguns exemplos, como a própria BB Seguridade, por exemplo, né, e até o setor bancário também, né? O setor bancário, historicamente, ele é um setor que atua com um payout relativamente alto. Acho que o menor payout aí de alguns bancos privados, acho que foi 40% nos últimos anos. Esse ano, obviamente, por causa da pandemia, os bancos, né, vão reduzir, mas a tendência é que retomem nos próximos anos. E o setor bancário, justamente quando bem operado, com uma alta rentabilidade, gera bastante caixa e permite aí remunerar de forma bastante atrativa, né, os seus acionistas. Eu olharia aí para quem busca renda, principalmente para esses setores: o elétrico, o setor de seguros, o setor bancário. O setor de saneamento também pode ser uma boa aí para quem busca renda, justamente pela previsibilidade, né? Também pela perenidade desse segmento, já que é muito previsível e todo mundo precisa aí, independente de pandemia ou não, né, precisar aí lavar as mãos, utilizar os serviços sanitários, enfim, de saneamento, né, e acaba sendo um setor aí bastante previsível que tem esse perfil de dividendo também.
Inclusive, com um marco legal do saneamento que saiu, o saneamento pode virar a nova telefonia, né, que aconteceu com as teles no final dos anos 90, né?
Com certeza, esse marco, ele traz uma oportunidade bem relevante aí para players também privados, né, atuarem nesse setor. Pode ter aí também um grande potencial aí para o futuro de empresas capturarem eficiências, explorarem esse mercado de forma mais rentável, né, e obviamente no futuro aí conseguir também se tornarem boas pagadoras de dividendos.
Já pensou em investir em imóveis com pouca dor de cabeça? Descubra como no mini curso Investindo em Fundos Imobiliários e comece sua caminhada para viver de renda. É de graça, mas só no link da descrição deste podcast.
Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse episódio. Gostaria aqui de agradecer a presença do Lucas Rubio Goldstein, do Felipe Dornelles Tadevald. Foi um episódio muito bacana sobre dividendos. E ó, se inscreve aqui nesse podcast que toda quarta-feira nós estamos aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua querida presença e nos vemos na quarta que vem.